Bom, senhoras e senhores deputados, obrigado pelo vosso trabalho e antes de reiniciarmos os nossos trabalhos, eu pedindo naturalmente as vossas desculpas, mas vou ter de me ausentar dentro daqui a alguns minutos, mas de qualquer das formas vamos dar início à fase da especialidade e da discussão do projeto base e, tendo recebido 6 propostas, creio que são 6, 7 propostas, partilho com os senhores deputados que recebemos uma proposta de eliminação e que será discutida e votada em primeiro lugar, porque se esta medida que foi proposta ser eliminada for, de facto, efetivamente eliminada, as propostas de alteração não serão depois, a essa medida não serão depois discutidas nem votadas. E, portanto, esta será a primeira. Depois, e posso informar que a proposta de eliminação é sobre a medida 1. Depois temos uma proposta de alteração da medida 1, 2 propostas de alteração da medida 1, mais uma proposta de alteração da medida 2 e mais uma proposta de alteração da medida 3. E temos ainda 2 propostas que introduzem 2 novas medidas. E, portanto, sem mais demoras, vamos então passar à apresentação por parte do grupo 3 da proposta de eliminação e o deputado que apresenta é o senhor deputado José Pedro Freitas. Faça favor, senhor deputado. Senhor deputado, e se me permitir informar também que na apresentação destas propostas cada deputado dispõe de 2 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Então, o nosso grupo acha pertinente eliminar esta proposta, uma vez que, como eu já tinha referido na fase de debate anterior, existe uma facilidade enorme de nós mesmo não tendo acesso à certificação obrigatória usarmos e usufruirmos de um cartão, mas para além disso também existe aqui uma questão que podia gerar alguma confusão, que é, ok, eu agora vou entrar na idade de ter o cartão, vou possuir o cartão e preciso de fazer essa certificação, mas e quem já tem um cartão e quem já usufrui do cartão, vai-lhes ser retirado o cartão por não possuírem essa certificação ou podem continuar nem mesmo com o cartão sem terem essa certificação? É isso.
Muito obrigado, senhor deputado. E agora existe a possibilidade de um único deputado poder usar da palavra para se pronunciar contra esta mesma proposta, que também irá dispor de 2 minutos. Algum dos deputados gostaria de se pronunciar contra esta proposta de eliminação? Existe algum deputado? Passo a palavra ao senhor deputado do Círculo do Porto.
Minha resposta vai ser rápida, concisa e muito clara. A vossa proposta de eliminação era uma proposta realmente ou uma pergunta ao nosso círculo? Porque eu não percebi qual foi o propósito da eliminação, sabendo que foi mais uma pergunta que outra coisa. Por isso, eu não tenho muita coisa a dizer, sem ser a pergunta se era mais uma pergunta ou uma proposta de eliminação. Não percebi. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Não havendo lugar à discussão e feita a apresentação e o pronúncio contra a proposta, vamos passar à votação da proposta de eliminação, uma vez que se esta medida for eliminada, terá naturalmente repercussões na restante fase de especialidade. Informar que todos os deputados devem votar nesta proposta de eliminação, sendo que poderão votar contra, abstenção ou a favor. Sendo que no final eu só irei questionar se votam contra, se abstêm, porque presume-se que todos os restantes votarão a favor. E por isso, sem mais demoras, questiono quem vota contra. Contra a proposta de eliminação, ou seja, contra a eliminação da medida 1 do projeto de base que está a ser projetada. podem baixar. Quem se abstém? 2, 3 abstenções. Braços no ar, como deve ser. E, portanto, a proposta de eliminação foi rejeitada e, por isso, a medida 1 continuará a fazer parte do projeto base e poderão ser discutidas as restantes propostas de alteração. Da minha parte, despeço-me de vós, dizendo-vos até amanhã, pois estarei com todo o prazer a responder às vossas questões, da melhor forma que souber, e desejo-vos um bom resto de trabalhos com o Sr. Deputado Rui Cardoso, que estão naturalmente bem entregues. Portanto, bom trabalho a todos. Até amanhã.
Muito obrigado ao Sr. Deputado João Pedro Louro, pela forma também tão diligente quanto colaborou aqui connosco. Vou eu conduzir os trabalhos agora até ao final da sessão e tenho desde já aqui uma questão para colocar ao Grupo 4. Porque diz o nosso regimento que o número máximo de propostas de alteração a ser submetidas por cada círculo eleitoral tem que ser no máximo de 2. Sim. Ou 3, e estão 4.
Não, isto acho que é 2 ou 4.
Pois, isto é que tem dentro, sim. Portanto, o máximo de 2, exatamente, e estão 3. Pelo que o grupo proponente terá que fazer aqui uma seleção de quais as propostas que quer manter e qual a que quer retirar. Portanto, o grupo 4 vai ter que...
Desculpa, que... Posso... nós éramos do grupo 4 e no grupo 4 foi apenas alterada uma proposta. Por isso deve ter havido alguma confusão nos grupos... porque informaram-nos que éramos o grupo 4.
1, 2, 3, 4.
E nós apenas alterámos a primeira medida.
Não, nós éramos o grupo 3, não éramos o grupo 4. Nós não estamos, nós, os grupos não estão juntos por ordem de...
Algum grupo pôs nomes diferentes a apresentar dentro do mesmo grupo? Por exemplo, eu tenho aqui um Henrique Monteiro, um Tiago... Paulo? Paulos? É tudo o mesmo grupo 4?
Não. Não, em questão não é.
Vocês são de que grupo?
Nós somos de que... 4?
Eu sou o deputado Henrique Monteiro. Nós nos foi referido ao ciclo de Porto Alegre, Europa, nós, e eu de Coimbra, que éramos o grupo 4. Por isso, nós só alterámos uma medida, eu acho que portou a confusão entre o outro grupo.
Muito bem, a mesa decidiu que, diante disto, vamos aceitar todas as propostas, porque deve ter havido aí um lapso qualquer, mas não vamos estar agora a perder tempo com isso. Portanto, vamos aceitar todas as propostas, vamos discutir todas as propostas. Penso que assim é melhor e não temos que deixar nenhuma de fora, se acharem bem. Portanto, passávamos para a discussão da primeira proposta de alteração, que modifica a medida número 1. O texto inicial ele está projetado, eu vou lê-lo. Garantir que a Assembleia da República e o Banco de Portugal regulam a existência de formação gratuita sobre literacia financeira, dada por especialistas na área, aos jovens que queiram ter acesso a cartão bancário, que é certificada e que integra o respectivo currículo vitae. Portanto, isto é a proposta como foi aprovada na generalidade. Agora chegaram aqui 2 propostas de alteração, terão que ser, enfim, se quiserem usar a palavra, portanto, por 2 minutos... para defender, e depois passaremos à votação. E a proposta do grupo número 1 diz o seguinte, ou teria a seguinte redação, garantir que a Assembleia da República e o Banco de Portugal regulam a existência de formação gratuita sobre literacia financeira, dada por especialistas na área, que é certificada e integra o respectivo currículum vitae. Abrir, a mesa vai abrir espaço em inscrições para intervenção. Representante do grupo, não é? Que é? Sandra. Senhora Deputada Sandra, faça favor.
Muito obrigada. O nosso grupo decidiu retirar a secção que falava sobre o acesso ao cartão bancário, já que esta secção pode gerar alguma polémica relativamente à restrição da liberdade individual de adquirir um cartão bancário. Por isso é que retirámos essa cláusula e achamos que a medida em si é boa, só essa parte é que poderia gerar alguma polémica entre as pessoas. Obrigada.
Se alguém se quiser pronunciar contra esta proposta de alteração, pode fazê-lo, tem um minuto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Pronto, eu retirando essa cláusula não vejo o objetivo da medida no sentido que ela torna-se completamente fraca e inútil. E completamente vaga também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de alteração? Quem vota contra esta proposta de alteração? Muito bem. Quem se abstém? Pedia-vos para levantarem bem os braços para facilitar a contagem. Podem baixar os braços porque vamos ter que repetir novamente a votação porque há empate. O que diz o regimento é quando há empate, no caso 12 votos a favor, 12 votos contra e 10 abstenções, vamos ter que repetir a votação. Portanto, mais uma vez, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de alteração foi rejeitada com 18 votos contra e 9 abstenções. Portanto, a proposta foi rejeitada. Vamos passar à proposta de alteração do grupo 4, que diz o seguinte: garantir que a Assembleia da República e o Banco de Portugal regulam a existência de formação gratuita e obrigatória aos menores de 16 anos sobre literacia financeira dada por especialistas aos jovens que queiram ter acesso a cartão bancário que é certificada e que integra o respectivo currículo vitae. E para apresentar esta proposta, passava a palavra ao Sr. Deputado Henrique Monteiro. Faça favor.
Pronto. Srs. Deputados, eu acho que a proposta de base tinha uma confusão que muitos repararam, muitos nos questionaram, que era como nós vamos obrigar um maior de idade, uma pessoa de 18 anos ou até 17 anos, realmente a seguir uma formação obrigatória para obter um cartão? Não faz sentido nenhum e perceba a vossa questão. Por isso que nós modificamos esta parte da proposta de base e regulamos a obrigatoriedade da formação aos menores de 16 anos. Pois, eu acho que abaixo de 16 anos não existe uma grande parte dos menores que estejam informados sobre a literacia financeira. E eu acho fundamental eles se formarem para saber gerir contas e etc. Apesar disso, limitá-la aos menores de 16 anos iria guardar o maior controle dos bancos e dos pais sobre as finanças dos filhos deles. E pronto, essas foram as modificações do grupo 4. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se alguém se quiser pronunciar contra esta medida, tem um total de um minuto. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada. A meu ver, esta medida obriga menores de idade a terem uma formação para terem acesso a um cartão bancário. Isso vai contra o princípio da liberdade individual, ainda por cima falando de menores de idade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Círculo da Europa, tem a palavra, Sra. Deputada.
Então, eu acho que não é uma ideia sobre a democracia, mas mais sobre o controle. Tem muitas crianças que utilizam o cartão dos pais ou que também não sabem bem como fazer mais tarde com os cartões. Então, eu acho que aprender a uma criança a saber utilizar um cartão é muito importante, porque como é que eles vão aprender se não, e como é que eles vão utilizar bem o cartão se não aprendemos? Sobretudo que após de 16 anos nós somos mais sensibilizados aos cartões, porque agora estamos mais e mais a utilizá-los. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado para intervir. Obrigado.
A questão não é se eles vão utilizar ou não um cartão. A única diferença é que eles vão ter acesso ao seu próprio cartão. Eles podem utilizar no mesmo cartão de outra pessoa. Só isso.
Não há discussão no ponto, portanto, podem-se pronunciar a favor da medida ou contra a medida, mas, portanto, não repetimos as intervenções. Portanto, vou passar à votação. Não, já encerramos o período de intervenções. Portanto, quem vota contra esta medida apresentada pelo Grupo 4? Ninguém vota contra. Vamos repetir. Quem vota contra esta proposta de alteração? Quem se abstém? A proposta de alteração foi aprovada com 26 votos a favor, 6 abstenções e nenhum voto contra. 2 votos contra, perdão. Perdão, vamos passar às propostas de alteração que modificam a proposta, a medida número 2, cujo texto inicial que foi aprovado na Generalidade diz o seguinte: atualização do site Finanças à Lupa, de modo a incluir uma ferramenta de simulação de escolhas financeiras, permitindo também aplicar os conhecimentos obtidos. Existe uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo 3 que diz o seguinte: atualização do site Finanças à Lupa, transformando-o numa plataforma nacional de literacia financeira com integração de inteligência artificial, videojogos educativos, simulações de situações reais da vida quotidiana, gestão de orçamento, cartão virtual e desafios financeiros interativos, permitindo aos jovens aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos. E para apresentar e defender esta proposta de alteração, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Felício. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros senhores deputados, nós estamos aqui hoje não para defender as nossas propostas, não só, não para ter protagonismo e dizer que uma proposta do nosso círculo eleitoral foi efetivamente à sessão plenária do Parlamento dos Jovens. Estamos aqui para escolher as melhores propostas. Nós, ao longo desta sessão, assistimos à apresentação de várias propostas que iam todas na mesma índole, nomeadamente a terceira proposta do Círculo Eleitoral de Braga. Peço desculpa, Braga não apresentou propostas, estava a ver. A segunda proposta do Círculo da Europa, a terceira e quarta proposta do Círculo Eleitoral de Faro, a primeira proposta do Círculo da Guarda, peço desculpa, e a terceira proposta do Círculo de Porto Alegre. Senhores deputados, este projeto abarga de 22 círculos eleitorais, 132 deputados, representamos 97 mil jovens e 547 escolas. Se aprovarmos esta proposta e termos em conta todas as propostas que foram aqui apresentadas e que estão ali, basicamente é a atualização do site que contém todas as componentes que cada círculo eleitoral defendeu, nós estamos não só a dar a este projeto a proposta mais representativa desta Comissão, mas porventura também estaremos a dar a proposta mais representativa do Parlamento dos Jovens 2025-2026. Peço desculpa. Cabe-vos a vocês decidirem. Eu acho que era uma mais-valia alterarmos e creio que cabe aos senhores deputados a decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Se alguém se quiser pronunciar contra esta proposta de alteração, tem um minuto para o efeito.
Eu não sei se é possível fazê-lo pelo regulamento, mas eu não me quero posicionar contra. Eu acho que, efetivamente, como o meu colega disse ali no discurso, é uma boa medida no aspecto de como conseguir aglomerar todas as propostas e que tendo assim uma proposta mais representativa. No entanto, o que eu tinha mais era uma pergunta, que era, não acham que isto, ter o site muitas coisas e muitas ferramentas, não é acabar por sobrecarregar o site e acabar por diminuir um bocado o princípio inicial? No entanto, considero que seja uma boa medida, como é haver mais uma pergunta para esclarecimento de qualquer outra coisa, e posso já adiantar como eu irei votar, mas votarei a favor.
Não, infelizmente, muito bem, eu vou deixar a interpelação à mesa, adivinhando já que provavelmente será um abuso regimental, como é a panagem dos deputados, dando um mau exemplo de nós
que
fazemos
sempre. Não será, Sr. Presidente, mas eu não sei se é possível, mas eu gostava de que a mesa passasse indicação aos senhores deputados que conseguirem para irem ao site Finanças à Lupa e descobrirem que este site não está sobrecarregado, porque efetivamente o que tem lá não
obrigado,
são nenhuma destas, nenhuma destas coisas, mas é um site, na sua maioria, só com artigos e que isto
tem
certamente
senhor
uma mais-valia. Peço desculpa, Sr. Presidente, pelo abuso regimental.
Vamos passar à votação da medida. Quem vota contra esta proposta de alteração? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Nenhuma abstenção, vamos dar a proposta aprovada por unanimidade. Agora, uma proposta de alteração ao número 3. O número 3 diz no texto que foi aprovado na generalidade: criação de um Plano Nacional de Literacia Financeira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, constituído por vários workshops, selecionados por uma comissão especializada, garantindo aos portugueses que o frequentem que beneficiariam de vantagens fiscais divulgadas na comunicação social. E a proposta apresentada pelo Grupo 4 diz o seguinte: melhoria do Plano Nacional de Formação Financeira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, constituído por vários workshops, selecionados por uma comissão especializada, garantindo aos portugueses que o frequentam que beneficiem de vantagens fiscais divulgadas na comunicação social. Vamos abrir o espaço de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Paulos para a apresentação da proposta.
Esta medida foi formulada no aspecto de corrigir uma das coisas que estava mal na proposta inicial, que é, já existe, como nós fomos alertados pelo Tomás Círculo da Guarda, já existe um Plano Nacional de Literacia Financeira, conhecido como Plano Nacional de Formação Financeira. Portanto, nós achamos que era um ponto fraco desta medida e que convinha alterar, e era bom alterarmos para ficar uma medida mais forte, e alterarmos aqui a criação para a melhoria. Porque não há necessidade de estar a criar um plano novo quando já existe um? Assim, o que estamos a fazer é dar mais atenção ao plano que já existe, em vez de estarmos a criar um novo. Parece-me uma boa substituição aqui de palavras, porque melhoria do plano e criação de um plano tem significados bastante diferentes, e achamos que é uma coisa que pode ser útil para tornar a medida mais forte e que possa ter mais chance de ser aprovada na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registando a mesa mais nenhum pedido de inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de alteração? Quem se abstém? São dois. Portanto, a proposta foi aprovada com 32 votos a favor e 2 abstenções. Vamos passar para as propostas de alteração que modificam Muito bem, vamos passar às propostas de alteração que são novas. São novas, pronto. São adições, são aditamentos àquilo que foi o texto inicialmente aprovado. Temos uma proposta que foi apresentada pelo Grupo 4 e que diz o seguinte: introdução da opção de literacia financeira na componente de formação contínua obrigatória e paga pelo empregador no âmbito das 50 horas anuais previstas no Código do Trabalho. Muito bem, temos do grupo, penso que sejam quatro, que aqui está, duas pessoas inscritas, a deputada Iris Santos e a senhora deputada Madalena Leiria. Podem dividir o tempo, mas o tempo não excede os 2 minutos. Portanto, apelava à capacidade de síntese.
Só para fazer uma interpelação, nós não somos o grupo 4, nós somos o grupo 1, por isso, se calhar foi daí que veio...
Aí está resolvido o dilema. De facto, isto parecia um 4, peço desculpa.
Pois
está esclarecido, sou o grupo 1.
Sim, vou ser só eu a falar.
Há aqui uma interpelação à mesa, vamos só...
Presidente, o projeto da comissão pode ter 5 medidas, certo? No máximo.
Pode ter 5 medidas.
Podemos aprovar as 2 medidas à vontade.
Tento 3 mais 2, sim.
Ok.
Pode ficar.
Muito obrigado.
Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada. Nós, ao longo da sessão, quando estávamos a fazer a aprovação do debate, na generalidade percebemos que havia então aqui uma proposta de Santarém, que era então a medida 5, a introdução da opção de literacia financeira na componente de formação contínua obrigatória e paga a formação pelo empregador no âmbito das 40 horas anuais previstas no Código de Trabalho. Nós chegámos ao consenso que seria mais benéfico fazer então as 50 horas anuais e fazer então a adição desta medida. Esta medida pode trazer tanto benefícios para os trabalhadores como para as empresas. Trabalhadores mais informados tomam decisões financeiras mais informadas e conscientes, o que acaba por reduzir as situações de sobreendividamento, reforçando a produtividade e promovendo ainda uma sociedade economicamente mais preparada. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Vou passar a palavra à outra senhora deputada que queira intervir. Estavam 2. Muito bem, então está apresentado. Alguém se quer inscrever para se pronunciar contra esta proposta de aditamento? Ninguém se inscrevendo, vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de adição? Quem se abstém?
Foram 7.
Muito bem, senhores deputados, esta proposta de aditamento foi aprovada com 7 votos contra, 8 abstenções e 19 votos a favor. Passar à proposta apresentada, esta sim, pelo Grupo 4, que consiste no seguinte: criar um selo oficial para empresas e serviços que promovam práticas financeiras seguras e transparentes, adicionando benefícios fiscais como incentivo para as empresas. E para apresentar a proposta tem a palavra o Sr. Deputado Rafael.
Muito obrigado. Apresentamos então esta proposta de alteração para acrescentar uma nova medida. Gostaríamos de implementar então este selo oficial para empresas e serviços que promovam estas práticas que nos vão ajudar a todos. De modo a realmente poder ajudar os jovens e não só, e todas as pessoas que tiverem esta dificuldade, para podermos tomar todos melhores decisões e evitar erros. Evitar erros, que é o básico, que é algo que nós por vezes não controlamos, e então evitar estes erros de compra e de aquisição. Adicionámos também, de modo a estas empresas sentirem um incentivo adquirirem este selo um benefício fiscal. O selo irá beneficiá-las por si só, através do prestígio. A verdade é que nenhuma empresa quer ficar atrás. Podemos ver isso como um exemplo de, mais uma vez, o selo Ecoescolas. Quando uma ou duas escolas obtiveram este selo, todas começaram a obter e agora poucas são as escolas que não o têm. As empresas vão querer, as empresas não vão querer estar atrás e não vão querer deixar de ver os seus produtos ou serviços comprados devido a não terem este selo, a não terem este selo de confiança. Vamos então adicionar, para além disto, para assegurar que há aderência, um benefício fiscal às mesmas. Muito obrigado. Passo a palavra à mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se alguém se quiser pronunciar contra esta proposta de adição, fale agora ou cale-se para sempre. Não registando a mesa nenhum pedido de inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de alteração? Portanto, tem que levantar, se quem levantar os braços tem que levantar bem, que é para a gente registar. Portanto, temos um voto contra. Quem se abstém? Quatro. A proposta foi aprovada com 29 votos a favor, 4 abstenções e 1 voto contra. Temos então definidas as 5 medidas que serão levadas amanhã a plenário. Cumpre-nos agora deliberar sobre as perguntas que serão levadas para serem feitas aos senhores deputados, à Assembleia da República, amanhã na sessão plenária. Temos algumas questões que chegaram à mesa. Muito bem, o procedimento de votação para a escolha das perguntas. Nós temos 6 perguntas. A Comissão terá de escolher 4 para levar amanhã à sessão nacional e, portanto, vamos fazer como fizemos há pouquinho antes do intervalo, que é fazer uma eleição pelo número de perguntas, ou aliás, pelas perguntas que tenham o número de maiores votos positivos. Votamos favoravelmente em mais do que uma para escolher aquelas que são as mais votadas. Para a apresentação das propostas de alteração, voltamos agora aos círculos e terão que ter a capacidade de síntese de, em 30 segundos, conseguir apresentar o porta-voz de cada um dos círculos eleitorais as suas propostas que apresentam. Portanto, começando pelo Círculo da Europa, passava a palavra aos senhores deputados para em 30 segundos explicarem porque é que a vossa questão deve ser uma das questões a constar amanhã no plenário.
Então, eu acho esta questão muito importante porque eu sou imigrante portuguesa. E os meus pais também, e foram embora de Portugal por causa da falta das oportunidades. Eu sei que é sempre de atualidade, porque quando eu falo com pessoas em Portugal, eu sei que eles dizem que é muito difícil depois encontrar um emprego e também os salários são muito baixos e não permite de viver num país onde eu vejo também os preços são similares ao de França e nós temos um ordenado muito mais elevado, não é? Então, eu gostava que Portugal mantesse os seus talentos, dê oportunidades ou que pudesse elaborar alguma coisa para que as pessoas pudessem ficar. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para facilitar, eu a partir de agora vou ler as perguntas para estarmos todos familiarizados com o texto que ali está e que está a ser votado. Portanto, antes de passar à votação, a pergunta do Círculo da Europa é a seguinte. Num país marcado pela imigração desde os anos 60, que hoje perde novamente os seus jovens adultos, agora na sua maioria com elevadas qualificações académicas e profissionais, que medidas urgentes pode o país tomar para reter este talento e tornar o futuro dos jovens mais atrativo em Portugal, contribuindo para um melhor futuro económico do país? Portanto, vamos passar... Ah, eles não têm conhecimento antecipado. Então, exatamente, parece-me, os prestimosos serviços estão-me aqui a sugerir uma coisa muito boa, que é, como não têm conhecimento todas as perguntas uns dos outros, e para que possam depois votar com consciência de causa de cada uma das perguntas que está aqui em votação, vamos apresentar e ler todas as propostas para que assim, já tendo a vista panorâmica sobre tudo o que está em cima da mesa, possam votar naquelas que acham melhores. Portanto, a pergunta, a próxima, que é a sugestão do Círculo de Faro, diz o seguinte: consideram que a política atual está a responder às causas dos problemas ou apenas às suas consequências? E para a defender, passava a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Faro, ou à porta-voz no caso.
Então, nós quisemos usar como exemplo a subida dos preços das habitações, em que o Governo começou a agir mais no âmbito das consequências que já tinham começado e não das causas em si. Esta pergunta vai ao encontro não só de se isto funciona assim atualmente, ou seja, se hoje em dia a política funciona desta maneira, mas também se deveria ser desta maneira e se acham que pronto, futuramente poderá mudar ou deverá mudar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a capacidade de síntese. Vamos passar à pergunta do Círculo Eleitoral da Guarda, que diz o seguinte: sendo a literacia financeira um tema importantíssimo para o futuro dos jovens, não acha a criação de uma disciplina sobre este tópico fundamental ou acha que não é do agrado das instituições financeiras existentes o conhecimento deste tema por parte dos jovens? Passo a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral da Guarda para a apresentação da iniciativa. Dispõe de 30 segundos.
Boa tarde a todos os deputados. A pergunta é sobre a literacia financeira, porque acho que devemos aproveitar, já que o tema do Parlamento de Jovens é a literacia financeira, perguntar e fazer questões sobre este tema. Tem a segunda parte, que é a vertente das instituições financeiras, porque acho que neste momento muitas instituições bancárias e financeiras, contabilistas, aproveitam-se do desconhecimento dos jovens e dos adultos para aproveitar e ganhar, terem mais margem de lucro, etc. Eu acho que era importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedia que colocassem as próximas questões. Muito bem, temos o Círculo de Porto Alegre que me escreveu a seguinte pergunta, dirigida no caso a um deputado. Já votou contra algo em que pessoalmente acreditava por disciplina partidária? Portanto, tem a palavra para apresentar a questão em 30 segundos.
Então eu vou passar a explicar. Eu acho que ao contrário dos meus colegas, eu acho que como vamos passar estes dois dias a discutir sobre literacia financeira, já que temos a oportunidade de falar com um deputado e questioná-lo, que podia fugir um pouco ao tema, e eu acho que esta pergunta nos faz perceber um pouco da vida de um deputado e em certas situações em que é colocado, situações complicadas, então eu acho que era importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à pergunta do Círculo do Porto. Perante os modelos de educação financeira que têm revelado maior impacto noutros contextos europeus e internacionais, de que forma poderá Portugal adaptar essas boas práticas à realidade socioeconómica específica sem incorrer numa importação acrítica descontextualizada? Portanto, passava a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto para a apresentação da questão.
A nossa pergunta, nós formulámos-la no aspecto também de ir em contra à literacia financeira. É assim importante nós sabermos como é que é um dia-a-dia de um deputado. No entanto, dado em conta o tema do Parlamento de Jovens deste ano, seria relevante termos aqui algumas respostas sobre literacia financeira concretas. Nós com esta medida o que permitimos fazer é perguntar quais é que são as boas medidas que se fazem no estrangeiro, nos países europeus com um nível de literacia financeira maior do que o nosso, no entanto também perguntar como é que nós podemos não cair do erro de copiar cegamente as propostas de outro país sem adaptar à realidade local. Isto é uma questão que achamos extremamente relevante, tendo em conta o cenário político atual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar àquela que eu penso que é a última questão, elaborada pelo Círculo de Santarém, que diz o seguinte: no momento em que muitos jovens demonstram desinteresse pela política por sentirem que a sua opinião raramente influencia as decisões do país e em que o debate político é frequentemente marcado por agressividade, conflitos e falta de proximidade com a realidade dos jovens, que medidas concretas considera necessárias para tornar a política mais transparente, construtiva e apelativa para as novas gerações? E para apresentar a medida, tem a palavra o Sr. Deputado, porta-voz do Círculo de Santarém.
Muito obrigado.
Todos sabemos o estado político do nosso país. Todos vemos ou deveríamos ver as confusões e conflitos existentes nos debates e sessões do Parlamento. A verdade é que a política é muito importante e indispensável, e enquanto jovens temos uma palavra a dizer, somos o futuro, temos uma opinião a dar. Muitos jovens afastam-se desta área, muitos jovens não querem, como quem diz, ter nada a ver com isto devido às confusões existentes, devido a este desinteresse causado por estes conflitos. E a minha questão, a nossa questão, vem a este encontro porque temos que mudar isso e é importante sabermos o que é que pensa quem está à frente do nosso país e quem está à frente destas decisões.
Muito obrigado. Muito bem, apresentadas que estão as questões, tendo já ainda há mais. Não, então estas já foram... Sim. Portanto, tendo já sido todas apresentadas, tendo já delas todos conhecimento, vamos passar à votação. Como vos expliquei há pouco, a votação é quem vota a favor e quem se abstém, e aquelas que tiverem o maior número... A todos a favor, pronto. Portanto, aquelas que tiverem o maior número de votos favoráveis serão as quatro elegidas para ser amanhã colocadas aos nossos colegas deputados da Assembleia da República. Portanto, vamos começar pela pergunta do Círculo da Europa. Eu perguntava quem vota a favor. Não, mas melhor contar outra vez, porque isto vai dar tudo mais ou menos empate. Mantenham os braços no ar. Só porque se der, vai dar empate, de certeza. Já estão mesmo a ver. Muito bem, muito obrigado. Vamos votar a proposta de pergunta de Faro. Quem vota a favor? Obrigado. Vamos passar a votar a pergunta do Círculo Eleitoral da Guarda. Quem vota a favor? Muito obrigado. Muito bem, vamos passar à votação da proposta do Círculo de Porto Alegre. Quem vota a favor? Põe os braços no ar, que é para ajudar na contagem. Muito bem, já percebi que nos querem tramar. Alguém vai apanhar com a fava amanhã, espero que não seja eu. E, portanto, a proposta teve 23 votos a favor, mas já fazemos a contagem. Vamos passar a votar agora a pergunta do Círculo do Porto. Quem vota a favor? Muito obrigado. Vamos votar a última questão, que é a do Círculo de Santarém. Quem vota a favor? Muito obrigado. Já temos aqui o verdito final. Já sabemos quais são as propostas que vão amanhã. Com 25 votos, a proposta da Europa foi uma das propostas que irá amanhã à sessão plenária e caberá, no caso, a mim responder. Não sei se já podia anunciar isto, mas vou ser eu que a vou responder. A proposta de Porto Alegre, com 23 votos a favor, também foi aprovada e também me calhou a mim. E, portanto, a proposta do Porto, com 22 votos, também foi aprovada e caberá ao meu colega Paulo Núncio, do CDS, responder. E a proposta, ou a pergunta, aliás, de Santarém, foi a mais votada de todas, 29 votos, e vai calhar ao João Pedro Louro, ao deputado João Pedro Louro, amanhã responder ao PSD. Olhem, gostava, vamos ter agora, os serviços estão a elaborar o documento com as propostas finais e nós não tivemos oportunidade ao início, não sabíamos quanto tempo é que íamos demorar, mas há duas notas importantes. Uma delas é que vamos ter um momento, às 6 horas, um momento cultural onde vocês estarão na sala do Senado, vocês todos. Portanto, não sei o que é que será esse momento cultural, mas aguardemos pelas 18 horas para saber. Mas queria-vos dizer uma coisa, não o dissemos ao início, mas acho que era uma mensagem importante. Naturalmente são todos bem-vindos aqui à nossa casa, contactar com aquilo que é o trabalho que nós fazemos, quer no processo legislativo. A Assembleia da República tem duas competências fundamentais. Por um lado, a fiscalização daquilo que é a ação do Governo nas suas várias dimensões. Podíamos imaginar o Governo como um bolo, com várias fatias, a administração interna, a agricultura e pescas, a educação e ciência, a saúde, etc. E, por um lado, temos a componente de fiscalização e acompanhamento e escrutínio daquilo que o Governo vai fazer nessas várias dimensões e, por outro lado, também a competência legislativa de propor iniciativas legislativas, projetos que têm a forma de recomendações, como estas que vocês aqui estão a fazer, ou projetos que têm força de lei, sobre essas mesmas áreas setoriais. E é um trabalho muito exigente. Eu há bocadinho falava com alguns de vocês antes de entrarmos aqui, e eu acho que é importante ficarem sensibilizados com isto. Para lá dos discursos que ali se fazem, das intervenções calorosas, por vezes, que ali são feitas, há muitas horas de trabalho invisíveis. Há muitas horas de trabalho de preparação de iniciativas legislativas, de estudo que é preciso ter para que os deputados estejam, enfim, tanto ou quanto confortáveis para se pronunciar sobre as matérias que estão em discussão. E eu queria-vos sensibilizar sobre isto porque vivemos num momento político em que a política, para o bem e para o mal, devido à intensidade da própria comunicação hoje em dia, está toda ela espetacularizada, toda feita para o imediato, toda feita para a emoção, para a reação. E muitas vezes não se tem noção, visto de fora, do trabalho silencioso, de trabalho que se vai fazendo no gabinete, de preparação daquilo que é, aquilo que depois fica à mostra visível do que vai sendo feito. Isto era uma dimensão importante que eu acho que vocês hoje podiam sair daqui com essa noção. Há muitas horas de trabalho aqui nas salas das comissões que não são gravadas, que o país não contacta com ele, mas que são fundamentais para o detalhe da lei, para a aproximação, para se estabelecerem consensos dentro daquilo que são os quadros de composição parlamentar para a aprovação de medidas. E a segunda coisa que eu vos gostava de dizer, entrou cá também naquilo que fomos falando. Muitas vezes passa a imagem para o país de que isto é uma tourada aqui dentro e que ninguém se entende e que as pessoas não se respeitam e não se falam. Eu acho que nós aqui demos hoje um bom exemplo daquilo que, na verdade, aqui se passa 99% das vezes e 99% dos dias, que é uma relação perfeitamente cordial, mesmo de amizade entre pessoas de vários partidos. O João Pedro é um exemplo disso, uma pessoa que dou perfeitamente bem, e tantos das vários quadrantes políticos, porque para além das ideias que nos divergem e que por vezes nos afastam de forma que estamos nos antípodas uns dos outros, mas há níveis de educação, de civilidade, de cordialidade, que grande parte das vezes, na esmagadora maioria dos dias, são mantidos. E eu acho que era importante também dar este sinal para mostrarmos, enquanto decisores públicos e enquanto decisores políticos, damos um exemplo aos jovens e um exemplo ao país de responsabilidade e de sentido de Estado, que também é preciso ter. E, portanto, a minha mensagem final, agora que o texto está a ser acabado de ser redigido, antes de irmos à sua redação final e antes de sairmos lá para a sala do Senado, era esta, era de manterem sempre este espírito. Nós nunca saberemos o que é que a vida nos vai levar. Eu tenho 24 anos e se há dois ou três me dissessem que eu hoje estaria aqui sentado como deputado no Parlamento, eu dizia-vos que era mentira, que era uma miragem, uma coisa que não ia acontecer. Nós nunca sabemos os destinos e os caminhos que a vida nos vai levar. Mas sabemos uma coisa, devemos ser sempre cidadãos críticos, cidadãos informados, cidadãos que fazem essa pergunta tão própria das crianças, mas que nos deve acompanhar para o resto da vida, que é porquê? Porquê é que isto acontece desta forma e não da outra? Porquê é que se decidem deste modo e não do outro? Sermos sempre esta atitude de permanente questionamento que é sempre positivo e que deve nos acompanhar ao longo da vida. E, portanto, discutam com os vossos amigos, debatam entre vocês, tenham por vezes discussões acaloradas, quem não as teve. Mas no final deem sempre um abraço e sejam amigos. Não vale a pena, digo-vos isto por experiência própria, porem questões políticas à frente das amizades. As amizades, sobretudo se forem verdadeiras, vão connosco para a vida e não as devemos pôr em momento algum em causa por divergências ou discussões políticas. Eu acho que de tudo o que tinha para vos dizer hoje, destas horas que aqui estamos, esta era a mensagem mais importante que tinha para vos transmitir. Está bem? E, portanto, eis que, mesmo na hora certa, temos as propostas aprovadas pela nossa 4ª Comissão e que irão amanhã à discussão no plenário. Para termos a certeza, e também é um dos exercícios que aqui com a doutora Teresa fazemos muitas vezes, que é a verificação da redação final. Nos dá, a doutora Teresa, tenho que vos contar isto, a doutora Teresa, perdoai-me as outras assessoras, mas a doutora Teresa trabalhamos mais com ela, porque é a assessora da nossa comissão, que é a comissão onde eu estou, que é a Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, muitas vezes este trabalho que aqui estivemos a fazer, a doutora Teresa faz connosco, que é, muitas vezes nós aprovamos diplomas muito grandes, com 200 e muitas páginas, e depois temos sempre que verificar a redação final, que é para garantir que aquilo que nós votámos, que aquilo que nós aprovámos, depois se materializa no texto que depois seguirá para o plenário, para, no caso, para a discussão que vocês têm amanhã, para o nosso caso, a votação final global. Portanto, vamos passar a ler, em princípio estará tudo impecável, se não também alguma questão também sinaliza. Portanto, medida número 1. Ficarei com esta seguinte redação. Garantir que a Assembleia da República e o Banco de Portugal regulam a existência de formação gratuita e obrigatória aos menores de 16 anos, sobre literacia financeira, dada por especialistas, aos jovens que queiram ter acesso a cartão bancário, que é certificada e que integra o respectivo currículo vitae. Segunda recomendação. Atualização do site Finanças à Lupa, transformando numa plataforma nacional de literacia financeira, com integração de inteligência artificial, videojogos educativos, simulações de situações reais da vida cotidiana, gestão de orçamento, cartão virtual e desafios financeiros interativos, permitindo aos jovens aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos. Terceira recomendação: melhoria do Plano Nacional de Formação Financeira, pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, constituído por vários workshops, selecionados por uma comissão especializada, garantindo aos portugueses que o frequentam que beneficiem de vantagens fiscais divulgadas na comunicação social. Introdução da opção de literacia financeira na componente de formação contínua, obrigatória e paga pelo empregador no âmbito das 50 horas anuais previstas no Código do Trabalho. Quinta recomendação, criar um selo oficial para empresas e serviços que promovam práticas financeiras seguras e transparentes, adicionando benefícios fiscais como incentivo para as empresas. Registro uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito
Muito obrigado. Era só para fazer o reparo que penso que há uma coisa que não está bem dirigida, que é da parte das 50 horas anuais previstas pelo Código de Trabalho, porque as horas anuais previstas pelo Código de Trabalho são apenas 40. Portanto, na redação da medida tem que ser colocadas as 40 horas anuais e a alteração de 40 para 50. Obrigado.
Também tinha a ideia, aliás, agora por causa da discussão em torno da reforma laboral, que eram 40 as horas de formação, mas eu penso que a proposta tinha 50. A proposta tem 50. Portanto, estamos aqui com uma situação de duas uma. Ou ficam 40 horas, porque são aquelas que estão atualmente em vigor, ou ficam 50 horas, mas tem que se fazer uma reformulação textual, no sentido...
É uma pretensão?
Tem que ter uma reformulação textual a apontar que se pretende que sejam 50. Sim, exato. Para explicar. Se nós quisermos seguir aquilo que vem estipulado do Código do Trabalho, são 40 horas de formação. Portanto, se a lógica for configurar a recomendação com aquilo que está estipulado no Código do Trabalho, são 40. Se quisermos que sejam 50, então tem que se, porventura, fazer uma alteração, enfim, mais substantiva no texto. Tenho um outro pedido de sinalização de interpelação à mesa.
Sim,
faça você.
Sim, nós quando estávamos a escrever a alteração, nós íamos pôr mesmo de 40 para as 50, só que depois nós riscámos, acho que está para notarem no papel, mas a intenção era mesmo, como o senhor deputado Rafael disse, que é para as 40 horas previstas e depois alterá-las para as 50. Portanto...